DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta sexta-feira. Daniel Chapo toma posse como presidente de Moçambique na próxima semana e Venâncio Mondlane já antecipou o juramento à nação. Estará o país à beira de ter dois governos?
Teremos aqui dois povos, um que obedece a Frelimo, outro que obedece a Venâncio Mondlane, até que se encontre um ponto de equilíbrio.
Eurodeputado socialista pede debate de urgência sobre a situação em Moçambique.
Estamos perante uma situação gravíssima em Moçambique, de claro atropelo dos direitos humanos, uma fortíssima repressão policial.
Guineenses querem mudanças na governação e apelam à união entre as lideranças políticas.
Então o que é que o presidente deve fazer é marcar as eleições e sair nessas situações.
E em Cabo Verde, 2025 promete ser um ano de disputas internas no seio dos dois maiores partidos políticos. São temas que desenvolvemos já a seguir, não saia desse lado. Em Moçambique, Daniel Chapo toma posse na próxima quarta-feira como presidente de Moçambique. De acordo com o Conselho Constitucional, Chapo venceu as eleições de 9 de outubro com 65% dos votos. Mas o seu opositor direto, Venâncio Mondlane, não reconhece os resultados. Já há muito que se proclamava presidente eleito, anunciou a alteração da bandeira e prometeu tomar posse e apresentar a 15 de janeiro uma proposta de revisão da Constituição. Mas ontem já antecipou o juramento à nação. Estará a Moçambique à beira de ter dois governos? Amos Fernando traça a seguir alguns cenários.
É o que parece. Os factos no terreno ainda são tenebrosos. O futuro ainda é incerto. Venâncio Mondlane, que andou foragido nos últimos dois meses, está de regresso ao país. Chegou ontem e a primeira coisa que fez foi prestar o juramento à nação como presidente eleito nas últimas eleições gerais.
Eu, Venâncio Mondlane, juro pela minha honra servir a pátria moçambicana e aos moçambicanos.
Com este sinal, Mondlane mantém firme a sua rejeição aos resultados proclamados pelo Conselho Constitucional no dia 23 de dezembro, que declararam Daniel Chapo como vencedor com 65%. Chapo será investido na próxima quarta-feira em Maputo como quinto presidente de Moçambique para o quinquênio 2025-2029. Mas que significado tem o juramento de Venâncio Mondlane? O jornalista moçambicano Luiz Nhanchot entende ser apenas uma forma de pressão.
Não tem um efeito legal, mas tem um efeito do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de galvanização de massas muito grande.
O candidato presidencial, suportado pelo Podemos, lançou no início deste mês um concurso para a alteração da bandeira nacional. O processo foi massivamente correspondido pelos seus seguidores. Nas redes sociais já foram apresentados vários exemplares daquilo que seria a nova bandeira. Venâncio Mondlane havia também prometido tomar posse no dia 15 de janeiro e apresentar a proposta da nova Constituição da República. O acadêmico e politólogo José Malaire observa que, ao prestar juramento nesta quinta-feira e de forma antecipada, Mondlane mostrou coerência no seu discurso.
Reafirmar a sua disponibilidade para ir até as últimas consequências na sua luta.
A ativista e jornalista moçambicana Mirna Chitsungo disse recentemente em entrevista à DW que...
Teremos aqui dois povos, um que obedece a Frelimo, outro que obedece a Venâncio Mondlane, até que se encontre um ponto de equilíbrio no diálogo entre a própria Frelimo e o próprio Venâncio Mondlane.
E se não for assim, estaria Moçambique à beira de ter dois governos? O jurista Ernesto Júnior diz que sim.
O governo oficial da Frelimo e o governo popular composto por ele, Venâncio Mondlane, e as massas.
Contudo, o politólogo José Malaire entende que, em termos materiais e legais, não é possível. Mas não tem dúvidas de que...
Em termos de aceitação, em termos de quem fala para o povo e efetivamente o povo ouve ou segue, isto sim, nós teremos em princípio aí de forma abstrata dois governos.
Malaire destaca o facto de Mondlane ser um mobilizador de massas, torná-lo numa espécie de presidente sombra para Chapo.
E este poderá fazer moça para que de fato pressione o governo do efetivamente eleito, o governo nomeado para que o país seja estruturado em função dos vários anseios da sociedade.
No entanto, o académico advoga que, para a estabilização do país, é preciso um diálogo direto entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane. Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E hoje perguntamos se estará Moçambique à beira de ter dois governos. Samito Vicente comenta no Facebook da DW que haverá um presidente eleito e legitimado pelo povo, não um presidente fruto da CNE e do Conselho Constitucional. Paulo Augusto concorda e sublinha: só teremos um presidente da República e um presidente da Frelimo. Já o ouvinte Mutapate considera que só haverá um único governo, aquele que a comunidade internacional reconhecer, o resto não vai passar de simbolismo. Já sabe que voltaremos aos comentários no final desta emissão, pode participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Moçambique, onde o Serviço Nacional de Migração esclareceu hoje que a retirada do passaporte diplomático a Venâncio Mondlane à chegada a Maputo, na quinta-feira, foi por estar cancelado. Como renunciou ao cargo de deputado em junho, o candidato presidencial perdeu todos os direitos inerentes à função, esclareceu o Senami. E os 250 deputados eleitos a 9 de outubro tomam posse na próxima segunda-feira em Maputo. Na quarta-feira, pelo menos 2.500 pessoas são esperadas para a cerimónia de tomada de posse do novo presidente de Moçambique e a presença de chefes de Estado convidados está ainda por confirmar. Filipe Nyusi pediu esta sexta-feira em Moeda, a sua terra natal, o apoio do povo ao seu sucessor e destacou que sem isso Daniel Chapo não conseguirá enfrentar os desafios que Moçambique atravessa.
Espero que o carinho e apoio iguais ou mais sejam oferecidos ao meu sucessor. Porque se nós não oferecermos a ele apoio que eu tive, um pouco mais até, porque tem que ser mais, porque os problemas de ontem não são de hoje. Isso disse, isso hoje só repetir. Amanhã vão ser mais complexos, porque as pessoas, cada ser humano fica esperto cada vez mais. Então, e não só para esses crimes todos, mas também a natureza, nós estamos a vandalizar a natureza e já está a haver mais solo. Aqui já não há muito frio como antigamente, por causa desse problema. Então significa que há de haver mais ciclone, mais cheia, mais inundações ou não chover mesmo.
E o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, diz estar disposto a ajudar Moçambique a pôr termo à crise política pós-eleitoral com a ajuda da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Quanto à tomada de posse de Daniel Chapo, Ramaphosa declarou que só estará presente consoante o programa de atividades. Já o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que aguarda uma proposta do governo sobre uma eventual ida à cerimónia. Interrogado se a sua ausência na posse de Chapo será um sinal de que não reconhece o governo de Moçambique, o chefe de Estado português reiterou que irá esperar pela proposta do governo de Portugal. E na próxima semana, o eurodeputado Francisco Assis vai pedir um debate de urgência sobre a situação em Moçambique. O deputado socialista disse hoje à DW que o Parlamento Europeu tem de se pronunciar face à desproporcionada repressão policial.
Esse pedido será feito na próxima semana, porquanto esse debate de urgência ocorrerá a ser concretizado no plenário de Estrasburgo, que vai ocorrer na semana seguinte. Porque este debate de urgência? Porque entendo que neste momento estamos perante uma situação gravíssima em Moçambique, de claro atropelo dos direitos humanos, uma fortíssima repressão policial que tenha vindo a ser exercida em relação a uma população indefesa que se tem manifestado, e por outro lado também fiz um apelo à Comissão Europeia para que encetasse todas as diligências possíveis no sentido de garantir a salvaguarda da integridade física do candidato presidencial Mondlane. Tudo isto associado, independentemente da avaliação que cada um de nós passa a fazer do processo eleitoral que decorreu há alguns meses atrás, tudo isto associado, a meu ver, justifica plenamente que o Parlamento Europeu se pronuncie sobre este assunto.
Em Portugal, o Parlamento aprovou hoje, na generalidade, uma resolução da Iniciativa Liberal que pede ao Governo para não reconhecer os resultados das eleições de Moçambique. Foi também aprovada outra resolução do Chega que pede a recontagem transparente dos votos. Estes projetos ainda vão ser discutidos na especialidade e, caso sejam aprovados, constituem apenas recomendações ao Governo. O Instituto Nacional de Meteorologia está a acompanhar a tempestade tropical de Keledi, que no domingo deverá entrar no canal de Moçambique, inicialmente formada a nordeste da ilha de Madagascar. A tempestade poderá agravar-se nas próximas horas e passar a ciclone no sábado. Segundo o INAM, para já não há perigo nem para a costa nem para a parte continental de Moçambique. E em Santo Meio Príncipe, a coligação Movimento de Cidadãos Independentes, Partido Socialista, Partido de Unidade Nacional, quer um executivo com poucas figuras. A coligação diz que tem um acordo parlamentar com o partido que vai formar o novo governo. São Tomense também pede reformas que resolvam os problemas nacionais. Recorde-se que o governo, demitido na segunda-feira, tinha 14 elementos, incluindo o primeiro-ministro. E o número de mortes por cólera em Luanda aumentou para 11. Os casos registados na província de Luanda estão circunscritos a bairros do município de Kakwaku, segundo dados do Ministério da Saúde.
DW Deutsche Welle.
Neste novo ano, os guineenses querem progressos nos setores-chave do país, além de garantias de acesso a uma alimentação de qualidade. No entanto, para os analistas, o novo ano será muito difícil e marcado por incertezas, como nos conta Djariato Baldé, a partir de Bissau.
Novo ano, mas os velhos problemas mantêm-se na Guiné-Bissau. O ano de 2024 foi marcado por turbulências no âmbito da governação, com protestos, repressões e adiamento das eleições legislativas antecipadas após a dissolução do Parlamento em dezembro de 2023. Ouvidos pela DW, alguns cidadãos guineenses expressaram o desejo de mudanças na governação em 2025 e apelaram à união entre as lideranças políticas.
2024 foi negativo, portanto espero que 2025 seja um ano de sucesso e tranquilidade para todos os guineenses.
2024
foi ruim porque não temos escolas, saúde e os preços dos produtos aumentaram. Em 2025 espero que o governo nos apoie. Espero que os nossos políticos se unam e pensem no bem do povo.
Na sua mensagem de ano novo, o presidente da República, Omar Sissoko Embalo, destacou os progressos alcançados em 2024 no âmbito da governação e afirmou que
a Guiné-Bissau está em marcha, a Guiné-Bissau não vai parar. Estamos a desenvolver uma política de valorização de território que implica uma aposta forte nas infraestruturas.
Entretanto, a Guiné-Bissau enfrenta graves desafios. O Parlamento continua sem funcionar, um governo que não reflete a vontade do povo e que é da iniciativa presidencial, e o Supremo Tribunal de Justiça é liderado há mais de um ano por um presidente interino. O país corre o risco de não ter nenhum órgão da soberania a funcionar legitimamente, considerando que o mandato do atual presidente da República completa 5 anos no próximo mês de fevereiro. Perante este cenário, o sociólogo Tamilton Teixeira prevê um cenário de caos social nos próximos meses e questiona a possibilidade de surgirem soluções concretas para evitar esta realidade.
A partir de 27, vamos continuar numa situação de imprevisibilidade, mas muito mais perigosa. Portanto, tudo isto vai implicar maior desintegração social, maior desagregação social, mais pobreza, mais corrupção, mais violação dos direitos humanos.
Para evitar este cenário, o jurista António João Cachipian alerta para a necessidade de que os órgãos da soberania funcionem legalmente. Caso contrário, as consequências para o país serão graves. Em declarações à DW, o jurista enfatizou que ao completar 5 anos de mandato, o presidente perde a legitimidade.
Fim do mandato, ele entra em gestão. Gerir certos assuntos para não deixar o país assim. Não pode jamais praticar os atos como presidente efetivamente. Então o que é que o presidente deve fazer é marcar as eleições e sair nessas situações.
Djariato Baldé, de Bissau, para DW, a Voz da Alemanha.
E 2025 também promete ser um ano de disputas internas no seio dos maiores partidos políticos em Cabo Verde. Depois dos resultados das últimas eleições autárquicas realizadas a 1 de dezembro de 2024 terem agitado o país. Os detalhes com Ariana Miranda.
Os resultados das últimas eleições autárquicas estão a suscitar mudanças ao nível da estruturação dos dois partidos. No Movimento para a Democracia já começam a haver alterações, com o pedido de demissão do secretário-geral Luís Carlos Silva. O presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, aceitou com naturalidade tal decisão e afirmou que este é o momento ideal para a reestruturação do partido, com foco na reversão dos resultados.
É uma decisão do secretário-geral?
É uma decisão do secretário-geral que nós aceitamos como um ato de nobreza, tendo em conta que estamos num outro contexto, com novos desafios, e eu já falei com ele, primeiro para reconhecer a sua entrega, o seu desempenho e combatividade, bem como a capacidade de dar a cara. Agora, temos que partir para uma nova fase, que é garantir um novo secretário-geral e novas equipas e novos desafios. É assim que a política com transições tranquilas e saber que o foco é para frente.
Foco é para frente.
No PAICV, o atual presidente Rui Semedo não vai recandidatar-se e afirmou que o partido deve manter-se forte e coeso.
Que deixo mais uma vez o apelo da unidade para ampliar as nossas forças, aumentar o nosso potencial coletivo, reforçar a nossa capacidade de diálogo e prepararmos-nos para superarmos juntos todos os obstáculos.
No seio dos Tambarinas, três candidatos perfilam-se na disputa interna para as lideranças do partido e da lista para as legislativas de 2026. Francisco Carvalho, reeleito como edil da capital cabo-verdiana, avança com uma candidatura focada em resolver os vários problemas do país.
Cabo Verde tem problemas.
Cabo Verde está com problemas prementes, problemas sérios e graves. É preciso lembrarmos que em 2025 o Cabo Verde vai completar 50 anos de independência e não podemos estar satisfeitos com um elevado índice de pobreza nacional, um desemprego alarmante e jovens em situação de desespero.
Jovens em situação de desesperança.
Nuias Silva, também reeleito autarca no município de São Felipe, na Ilha do Fogo, e Francisco Pereira, deputado do Círculo Eleitoral da Diáspora, são os outros candidatos que aspiram à presidência do PAICV. No sábado 11 de janeiro, a Direção Nacional do MPD reúne-se e deste encontro devem sair os nomes que vão integrar o elenco governamental.
DW Notícias.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou hoje posse para um terceiro mandato, apesar de a oposição reivindicar vitória nas eleições e após protestos. Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela e defendem que seja empossado Edmundo González, que consideram ser o vencedor das eleições. A União Europeia também diz que Nicolás Maduro carece de legitimidade para ser presidente e anunciou mais restrições para elementos do regime venezuelano. E o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que está a preparar um encontro com o presidente russo Vladimir Putin para acabar com a guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse hoje em Roma que confia na primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para ajudar a sensibilizar a nova administração norte-americana para continuar a apoiar a Ucrânia face à agressão russa. Da esquerda à direita, alguns dos principais partidos alemães reúnem-se este fim de semana à porta fechada ou em congresso para confirmar os seus candidatos e programas às eleições antecipadas de 23 de fevereiro. O Congresso de Alternativa para a Alemanha, AfD, promete ser o encontro mais mediático, estando já agendados vários protestos. E a China prometeu cerca de 136 milhões de dólares em ajuda militar aos países africanos para os ajudar a resolver problemas de segurança. Um compromisso assumido pelo ministro chinês dos Negócios Estrangeiros durante uma visita à Nigéria. A China comprometeu-se também a apoiar a formação de uma força africana de prontidão e a ajudar em operações de manutenção de paz antiterroristas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Daniel Chapo toma posse como presidente de Moçambique na próxima semana e Venâncio Mondlane já antecipou o juramento à nação. Estará Moçambique à beira de ter dois governos? Foi a pergunta que lançamos hoje e que tem gerado muito debate. Manuel Pedro, por exemplo, acha que sim, é o que pode acontecer, mas isso só vai aumentar a polarização, que trará mais conflitos internos. Essa é uma batalha entre legalidade e legitimidade, Como o presidente eleito legalmente terá domínio da estrutura estatal, enquanto o presidente legítimo, eleito pelo povo, pode ter maior controle social e aceitação a nível internacional. No final, diz este ouvinte, será um tempo difícil para a estabilidade e a governança interna. Jonas Wagaza também considera que Daniel Chapo será presidente da Frelimo e Venâncio Mondlane será o presidente do povo. O ouvinte que dá pelo nome de porta-voz dos militares sublinha, sem dúvida, já está confirmado que haverá dois governos em Moçambique, um governo do povo e outro da Frelimo, mas o governo da Frelimo não fará nada, apenas o governo do povo vai fazer tudo. E o ponto final no Jornal da Noite. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que voltaremos na próxima sexta-feira de manhã. Boa noite, bom fim de semana.